semana é Parashat Be'alotecha. Já começa contando sobre a mitzvah que Aharon ganhou de acender todos os dias a menorá do Beit HaMikdash. E a Torá aqui enfatiza de novo como que era feita a menorá. Depois a Torá fala sobre o processo que deviam os levim fazerem para poder começar o seu serviço. Depois a Torá conta sobre a mitzvah de Pesach Sheini. A Torá conta que tinha uma turma que quando chegou o segundo Pesach, quando saíram do Egito, o ano seguinte, e eles estavam impuros, porque eles estavam carregando, conforme algumas opiniões, o caixão de Yosef e das demais tribos, dos demais irmãos. Eles não puderam fazer o Korban Pesach e eles reclamaram e falaram: por que nós vamos ficar excluídos dessa mitzvah? Então Hashem deu uma ordem e toda pessoa que não conseguiu chegar a tempo no Beit HaMikdash para fazer o primeiro Korban Pesach vai ter um direito a fazer o segundo Korban Pesach. Da mesma forma, uma pessoa que estava impura no primeiro Pesach tem um direito de fazer Pesach Sheini exatamente um mês depois, faz o Korban Pesach e come com matzah e maror como se fosse a noite do Seder. Depois a Torá conta sobre as viagens, como funcionava para o povo viajar no deserto, e sobre as trombetas que Hashem ordenou Moshe fazer, que iam servir tanto para ajuntar o povo, quando ele precisava falar alguma coisa, tocava as trombetas, todo mundo se ajuntava. Da mesma forma, quando ele queria juntar só os presidentes das tribos, e da mesma forma, quando eles precisavam viajar, ele também tocava as trombetas. Logicamente, que tinha diferença entre os três para poder discernir o que é que o Moshe está querendo naquele momento. Depois a Torá conta uma longa história sobre as reclamações que o povo fez no deserto por falta de carne e toda a história que aconteceu. E no final da Parashá, a Torá conta a história de Aharon e Miriam, que eles falaram algo que não deviam sobre Moshe, e tudo o que acontece com a Miriam, e até no final eles pedem perdão para o Moshe. Duas coisas interessantes sobre a Parashá. Quando a Torá fala para o Moshe a juntar 70 anciões de Israel, escrito para ele ajuntar Shivim Ish Miziknei Israel, 70 homens dos anciões de Israel. E os comentaristas perguntam por que está escrito no singular e não no plural. Shivim Anashim, deveria ser escrito no plural e não no singular Ish. Um dos comentaristas explica que a palavra Ish nós encontramos em dois lugares na Torá referentes a outros dois. Ish nós encontramos sobre Moshe Rabbeinu na nossa Parashá. Veha'ish Moshe Anav Mikol Adam, e o homem Moshe era humilde de todos os homens que já tiveram sobre a terra. E um outro lugar aparece no Ad Yashir, que Hashem Ish Milchama, Deus é o homem da guerra. Então explicam que Moshe que está juntando 70 pessoas que são para serem líderes do povo, para ajudarem a gerenciar o povo, e um líder precisa saber que ele precisa ser Ish, ele precisa ser um homem nos dois aspectos. Por um lado, quando ele está gerenciando o povo, ele precisa ser Ish Gibor Milchama, ele precisa ser um homem forte da guerra, ele tem que ser firme e forte, e quando precisa ser bravo e manter a ordem. Por outro lado, quando ele está na frente do espelho, ele tem que lembrar que ele tem que ser uma pessoa humilde. Tudo isso que ele impõe moral e autoridade é só para manter a ordem, mas no fundo, ele tem que ser uma pessoa humilde. Interessante que na nossa Parashá aparecem dois objetos que a Torá diz que eles precisam ser Miksha. O primeiro objeto que aparece logo no começo da Parashá é a Menorá. E o segundo são as trombetas, está escrito também Miksha. O que quer dizer Miksha? Miksha significa que vai ser feito de uma peça só, você deve esculpir. Você pega uma peça inteira de ouro, uma peça inteira de prata, depende do material que precisa ser feito, e você vai esculpir até formar aquele objeto. E miksha é da linguagem de bater mesmo. Você tem que bater para ficar formado aquele objeto. Tem mais um lugar na Torá onde nós encontramos mais um objeto do Mishkan, que também precisava ser miksha. qual é? A tampa do Aron HaKodesh. A tampa do Aron HaKodesh era uma tampa, em cima dele tinha dois querubim com as asas levantadas, as asas erguidas, e essa tampa, junto com os querubim, a Torá também fala em Parashat Trumá, precisava ser Mikshá. Da mesma forma, você pegar um bloco de ouro grandão e esculpir a tampa e os querubim. Não pode fazer e soldar depois, tem que ser de uma peça só. Interessante então que tem três utensílios no Mishkan, no uso aqui em geral, que é feito Mikshá. A tampa do Aron HaKodesh, a menorá e as trombetas que eram usadas para várias coisas, tanto para chamar o povo, convocar o povo, como também para os sacrifícios, oferendas de Yamim Tovim, também se tocava trombetas enquanto se fazia elas. O Reish Rav explica, muito interessante, qual é a conexão que tem entre esses três objetos e o fato deles terem que ser Mikshá. Quando você faz um objeto de uma peça só, você tem ainda a vantagem que ele fica mais forte, mais resistente. E de fato se percebe na diferença do preço. Por exemplo, tefilim. Tefilim, também existem duas formas de se fazer um tefilim. A caixinha é feita de couro. Dá para fazer de duas formas, ou de uma peça só, ou de várias peças. Qual é mais fácil? Fazer de várias peças, é muito mais fácil. Você pode fazer cada pecinha de um tamanho, depois você cola tudo, junta tudo, pressiona tudo e fica um cubo. Por outro lado, existe a forma de fazer de uma peça só. Muito mais difícil, você tem que ondular ela para fazer ficar os quatro compartimentos. É bem complicado. Você percebe na diferença do preço. Um tefilim que é feito de uma peça só é muitas vezes mais caro do que um tefilim que é feito de várias peças. Porque um é mais fácil, outro é mais difícil de confeccionar. Diz o Reish Rav que a menorá, como nossos sábios dizem, representa a luz da Torá. Quando se trata de estudo de Torá, não existe o caminho fácil. O caminho fácil não dura. O caminho que, de fato, mantém a Torá dentro da pessoa é o caminho difícil. Precisa batalhar, se esforçar para estudar. Então, eu vou dormir, quando acordar, eu espero que tudo esteja dentro da minha cabeça. Isso não vai funcionar. Precisa batalhar bastante para conseguir compreender o que a Torá nos diz. Então, por isso, Mikshá, ele precisa ser feito de uma peça só, ou seja, tem que ser feito de uma forma difícil. E dessa forma difícil, e complicada, e complexa, e com bastante esforço, a pessoa consegue manter a Torá dentro dele. Depois disso, nós temos as trombetas. As trombetas representam o líder. Toda pessoa que quer liderar algo também precisa saber, como nós falamos antes, o fato do ish, que precisa ser duro, não tem outro jeito. Para coisa funcionar e para coisa ir para frente, ele precisa ser bem duro, mikshá. Tem que ser duro e tem que procurar fazer as coisas, às vezes, de uma forma mais complicada, mas para manter isso e ser uma coisa mais durável. E por final, os kruvim. Os kruvim, a tampa do Aron HaKodesh, que tinham as kruvim. Os kruvim dizem nossos mestres que tinha a face de um menino e uma menina, que representam a educação dos filhos sobre a Torá. Por isso que ficava em cima das Luchot HaBrit, das pedras com os mandamentos. Então o Reish Rav fala aqui também, da mesma forma, a pessoa pode escolher duas formas de educar os filhos. Ele pode buscar o caminho de atalhos, de juntar pedaços, atalhos, e esse é um caminho frágil. Por outro lado, ele pode buscar um caminho que é um pouco mais duro, um caminho mais difícil, mas com certeza esse caminho é um caminho que se mantém e fica sempre durável na vida dos filhos.